Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, através da Rádio Coração 95.7. Na apresentação, Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, na sonoplastia Marlo Fábio, e a produção deste programa é da Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, que eu já aproveito para parabenizar que ontem ele fez 42 aninhos de vida. Também queremos lembrar que o programa Ponto de Vista, que começa geralmente às 7h30, vai sempre até às 9 horas e é reprisado no domingo a partir das 20h30 horas. Como sempre, nosso programa trata de temas importantes, às vezes religiosos, às vezes temas de cunho social. E hoje, exatamente, queremos tratar das eleições 2014, eleições que irão acontecer amanhã, em primeiro turno, em muitos lugares, acontecerão depois, no segundo turno. Para interagir conosco e esclarecer nossas dúvidas, nós estamos aqui com o Dr. Felipe Azuma, que é presidente da UAB Dourados. Iremos falar com o Dr. José Augusto Albuquerque, que é cientista político da Unicamp, São Paulo. Também o Dr. Lúcio Raimundo da Silveira, que é juiz eleitoral aqui de Dourados. E com o professor Fabrício Antônio, cientista político e sociólogo da UEMS. Também tem o nosso WhatsApp, que você pode participar pelo 98700095. Quero, portanto, aqui neste momento saudar o Dr. Felipe Azuma também. Ah, sim, nós teremos também a participação por telefone de Dom Dimas Lara Barbosa, que é arcebispo de Campo Grande, foi secretário da CNBB, conhece bem esses processos, porque trabalhou bastante no período que era secretário. Quero saudar o Dr. Felipe. Felipe, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez.
Obrigado, bom dia a todos, bom dia Padre Crispim, bom dia aos amigos radiovintes da Rádio Coração.
Felipe, a OAB tem uma participação nessa dimensão política muito grande, né? Como é que você está acompanhando o processo eleitoral deste ano de 2014?
Olha, do ponto de vista institucional, a OAB no estado do Mato Grosso do Sul, ela criou uma comissão, como já tinha ocorrido também na eleição anterior, para acompanhar, para receber denúncias e encaminhá-las aos órgãos competentes e ajudar na fiscalização das eleições. Depois eu até passo o telefone, que vai ficar de plantão nesse sentido, para recebimento de denúncias, que tomara Deus que elas não ocorram, mas que não ocorram não pela negligência do povo, mas pela inexistência de fatos que assim determinem. Tomara Deus, mas nós sabemos que infelizmente isso não é fácil, é missão quase impossível.
Essas denúncias, elas seriam qualificadas de compra de votos?
Exatamente, influência, boca de urna, de qualquer irregularidade que esteja ocorrendo ou possa ocorrer durante o pleito.
Certo. No longo desses últimos pleitos, você tem percebido que esta prática ilícita está diminuindo ou aumentando?
Eu não sei se ela está diminuindo ou ela está sendo mais bem feita, mais escamoteada, de forma que ela não consiga ser tão fiscalizada, né? Mas a verdade, eu também acredito que a cultura um pouco do nosso povo tem mudado, tem melhorado. Eu me recordo, Padre Crispim, que a última vez que nós conversamos foi por telefone, foi há 1 ano e 2 meses, 3 meses atrás, foi quando dos protestos no ano passado, de julho, foi por telefone.
Né? Você tá com a memória boa, hein?
Tô com a memória boa. Até eu lembro que eu fiz uma brincadeira com o senhor no ar, né? Eu falei, eu acho que o senhor não gostou muito dos protestos. Aí o senhor perguntou por quê. Eu falei, porque tem muito protestante na rua. Aí o senhor riu bastante ainda naquele momento.
Sim.
Né? E tomara que aqueles protestos que aconteceram no ano passado surtam efeitos práticos, né? No, ao invés do vem para a rua, como disse o ministro Marco Aurélio, que se façam um vem para as urnas, né? De uma forma ética, de uma forma limpa e com um voto consciente.
Agora, Felipe, você tocou uma coisa, vai puxando outra, a questão da ir para a urna. Você, porque a gente tem percebido nas pesquisas muitos votos ainda em branco, muita gente que vai votar nulo, né? Depois muita gente, acho que tem 30 milhões de pessoas que não decidiram ainda em quem votar, né? É uma crescente, essa eleição ela se caracteriza exatamente por essa crescente do pessoal que está desacreditado, porque é um número bastante expressivo, né?
É um número expressivo. Eu tive essa impressão, falando uma questão pessoal minha, uma impressão pessoal, e outros colegas, amigos que compartilharam, que parece que esse ano as eleições foram um pouco mais mornas, né? Não teve aquele calor todo dos anos anteriores. Não sei se por conta disso as pessoas também demoraram e estão demorando ainda a se definir, ou há um desinteresse pela política, o que é ruim, sim, né? Porque a política, bem ou mal, faz parte das nossas vidas e está ali, de certa forma, a nos regrar e a gerir nossas vidas, né? E esse desinteresse é ruim porque faz com que aqueles que não tenham boas intenções, não tenham bons projetos, acabem prevalecendo.
Uma realidade nova, né, que nas eleições deste ano, é a aplicação da ficha limpa, que a OAB trabalhou bastante, a CNBB e outras instituições. Como é que a OAB tem acompanhado esta aplicação da lei da ficha limpa? Eu acho que 400 candidatos, que eu andei pesquisando, 400 candidatos pelo país afora foram impedidos, inclusive o Arruda, que é famoso em Brasília, né? O Paulo Maluf, em São Paulo, né? Como é que é essa aplicação da ficha limpa, vocês estão acompanhando, e qual o contributo realmente que está oferecendo ao país?
A contribuição ao país eu acredito que é imensa. Apesar de que eu já escutei um questionamento a respeito da lei da lei da ficha limpa, que é interessante, porque ela está tentando ensinar como o eleitor deve votar, né? Você está falando, olha, o eleitor não pode votar em um candidato que tenha tido uma condenação criminal por um órgão colegiado, quando na verdade o eleitor deveria fazer essa escolha por vontade própria, não por imposição legal. O eleitor deveria fazer essa exclusão, né, por uma questão de consciência, não porque a lei proíbe, o que de certa forma mostra uma fragilidade, né, da cultura do processo eleitoral que nós vivemos. Todas as vezes que há alguma denúncia de um caso de irregularidade, a OAB ela pode agir, né, no caso principalmente da OAB estadual, que tem o poder de entrar com ação civil pública, diferente das subseções, que é o nosso caso aqui, que nós só podemos agir denunciando e instigando as autoridades, ela pode propor alguma ação. Mas nesse caso, todas as vezes quando a pessoa chega e vai fazer o registro, ela tem a ficha suja, automaticamente a Justiça Eleitoral já faz já barra ou a impugnação da candidatura pelos outros candidatos.
Neste caso, só pode se a pessoa já tiver condenada.
A regra...
Porque senão, de denúncia, nós temos um monte. Aqui no Estado ia ter uma...
A regra da ficha limpa é se a pessoa tem uma condenação por um órgão colegiado. Tá? Não é nem condenação por primeira instância. Porque a condenação por primeira instância, ela pode ser revertida depois na instância superior, na segunda instância. Então, se ela tiver a condenação por um órgão colegiado, né, ou seja, mais de um julgador participou desse julgamento, ela está impedida, ela está inelegível.
Certo. Aqui no Estado... existe casos assim, eu estou citando esses dois casos de famosos, né, de pessoas famosas, né? E o Maluf ainda disse assim que ninguém tem ficha mais limpa do que ele, né? Ninguém sabe aonde, no galinheiro talvez. Mas aqui no Estado, existe casos também de pessoas que foram barradas agora nesse processo eleitoral?
Olha, Padre Crispim, agora de cabeça eu vou ser sincero ao senhor, eu não me recordo, até porque o Tribunal Regional Eleitoral fica em Campo Grande e essas impugnações, né, das eleições que são, não são eleições locais, as impugnações ocorrem lá. Então, de forma que eu não posso dar um dado preciso. De cabeça agora sim, eu não me lembro.
Tem um caso aqui no Estado de que a pessoa foi condenada, mas parece que o crime já prescreveu, né?
Correto.
Essa pessoa, ela pode, então, continuar no processo?
O senhor está fazendo
se foi
pergunta
condenado.
Jurídica que pode... E no direito, 2 + 2 não são 4. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Infelizmente, nós estamos diante de uma ciência humana que tem interpretação, né? Quando a pessoa é condenada criminalmente, como é o caso dessa que o senhor citou, né, e que foi declarada a prescrição, eu até fui questionado já sobre isso nas ruas, né? A prescrição, ela é uma causa de absolvição indireta.
Ah, certo.
Tá certo? Ela não está, quando a pessoa é condenada e tem a prescrição, o juiz não está dizendo que ela é inocente, que ela não praticou o fato, ou que se ela praticou o fato, ela tinha uma justificativa para isso. Está dizendo, olha, passou tempo demais e o Estado perdeu o interesse de punir em razão do decurso de tempo que se passou. É o que leigamente se fala caducar, né? Eu não vi nenhum questionamento desse ainda na Justiça Eleitoral, né? Pelo menos aqui no Estado. Fala, olha, ele foi condenado, porém está prescrito. E aí, essa condenação vale para efeito de barrar a candidatura conforme a lei da ficha limpa? Né? Em tese, não vale, porque a prescrição apaga os efeitos da condenação. Mas eu creio que talvez pudesse ser um questionamento que pudesse ser feito.
Certo. Muito bem, eu queria só trazer aqui algumas coisas que a CNBB do Regional Sul 1 divulgou como recomendação para o voto, para a questão da eleição do próximo domingo, que ela traz 10 pontos importantes. O primeiro que ela disse que a gente deve lembrar que votar é importante para a cidadania. Portanto, não deixe de participar das eleições, seu voto contribui para definir a vida política do nosso país, verifique se os candidatos estão comprometidos com a superação da pobreza, com a educação, com a saúde, com a moradia, saneamento básico, respeito à vida e ao meio ambiente. Só aqui já daria uma reflexão grande, né?
Enorme.
Veja se os seus candidatos estão comprometidos com a justiça, com a segurança, combate à violência, a dignidade da pessoa, o respeito pela vida humana desde a concepção até a morte natural. Observar se os candidatos representam o interesse apenas de seu grupo ou partido e se pretendem promover políticas que beneficiem a todos. O bom governante governa para todos. Dê o seu voto apenas a candidatos com ficha limpa, acabamos de falar. O homem público deve ter honestidade e idoneidade moral. Fique atento à prática de corrupção eleitoral, ao abuso de poder econômico, à compra de votos. Voto não é mercadoria. Depois, procure conhecer os candidatos, sua conduta, suas ideias e seus partidos. E aqui, hoje eu estava ali numa reunião e percebi que de umas 20 pessoas, eu acho que pelo menos umas 15 não sabem ainda quem votar. Portanto, ninguém procurou conhecer candidato ainda. Voto não é troca de favores, né? Lembra a CNBB. Vote em candidatos que respeitem a liberdade religiosa e de consciência, garantindo o ensino religioso, confessional e plural, viu? Escolha candidatos que promovam e defendam a família, segundo a sua identidade natural, conforme o plano de Deus. Acompanhe os políticos depois das eleições, para cobrar deles o cumprimento das promessas de campanha e apoiar suas ações políticas e administrativas. É muito difícil que um corrupto consiga voltar atrás. Isso, acho que é uma frase do Papa Francisco, né? O Papa Francisco tinha lembrado isso. Então, a CNBB, para você que é católico, né, ou pessoas que acreditam no Evangelho, traz hoje 10 pontos para a gente refletir também na hora de votar. Ainda dá tempo ainda você pesquisar, se está indeciso, pesquisar em quem você realmente deseja votar, talvez seguindo esses parâmetros. Agora, doutor, no nosso caso aqui do estado do Mato Grosso do Sul, existe um denuncismo grande, né? Os candidatos, toda hora sai uma coisa, sai outra, e a população diante disso, porque a gente, sobretudo com as redes, né, a gente começa a ver muitas coisas, ou a gente acredita ou fica tudo desacreditado, né?
Exatamente.
A gente tem que olhar com um olhar bastante crítico para não acreditar em tudo e ao mesmo tempo para não deixar de acreditar, porque também as redes trazem coisas que as grandes empresas de comunicação não têm interesse, né? Porque
Exato.
Se o cara banca boa parte da empresa, dificilmente vai sair tantas coisas. Embora a imprensa seja livre, etc, etc, a gente sabe que os interesses econômicos pesam bastante. Como é que a OAB acompanha essa questão desse denuncismo que tem em relação a tantos candidatos?
Todo denuncismo tem que se tomar muito cuidado, né? Porque você, é claro, a gente tem que preservar a lisura do processo eleitoral, tentar, vamos dizer assim, deixar com que esse processo eleitoral tenha as melhores pessoas e acompanhar as denúncias, mas também nós também não podemos ser levianos, né? E sair agindo ou denunciando tudo aquilo que a gente vê, seja pela imprensa ou seja até pelas próprias redes sociais, que também são passíveis de manipulação.
Claro.
Hoje em dia, por um um comunicador instantâneo, um WhatsApp da vida, alguém faz uma foto e coloca algo escrito embaixo da foto e dispara, aquilo ali vira um rastilho de pólvora, né? Que às vezes era uma brincadeira e passa a ser tido até como verdade. Fulano roubou o ciclano, fulano disse isso e a verdade, quando na verdade a pessoa nem falou nada daquilo. Então, por isso, toda denúncia tem que ser averiguada com cautela, mas tem que ser averiguada, né? Precisa ser averiguada, porque é melhor, às vezes, pecar pela ação do que pela omissão e achar que isso não tem nada a ver, não precisa ser averiguado, ser constatado.
Até é interessante você falar isso, que tem um trabalho de uma estudante do Canadá, que ela fez toda a sua dissertação pegando fotos do Nepal. Ela ficou trancada dentro de casa, né, durante um mês, e pegava as fotos do Nepal e postava como se estivesse lá. Ela fazia montagem, né, e todo mundo achava. É tanto que ela arranjou uma briga depois com a família para dizer como pode ser manipulado realmente tudo isso, né? Claro que tem coisas que a gente percebe que são verídicas, depois dá para se averiguar mesmo. Mas tem situações que hoje você pode montar bem, né? Com um bom computador.
Manipula muito fácil.
Então também tomar esse cuidado, né? Agora, em relação aqui ao Mato Grosso do Sul, né? Nós temos a questão da eleição estadual. Você acha que esse ano a eleição estadual está mais tranquila?
Olha,
como é que a OAB está acompanhando isso?
Assim, enquanto instituição, a OAB é uma instituição apartidária, apolítica, né? No sentido assim de não ter, não sofrer, de ter independência com relação a isso. Mas o que a gente observa é que parece, né, que também no que tange às eleições estaduais, as coisas estão mais calmas, parece, não sei se mais mornas. Em Dourados mesmo, eu nunca tinha participado ou visto um clima eleitoral assim tão, tão ameno, tão pacífico.
E isso é bom?
Olha, desde que, se você pensar que nós não temos tido muitas diferenças de propostas, quem assistiu, eu vou pegar agora e ampliar, quem assistiu os debates... Né, no último debate que passou em programa de televisão para as eleições presidenciais, eu estava escutando ali os tópicos que a CNBB indicava ali na hora de buscar o candidato. O problema é que nessas horas todos os gatos são pardos, né? Todo mundo, eu sou contra a violência, vamos trabalhar para diminuir a violência, vamos trabalhar para melhorar a educação, mas como? Qual é... A gente sabe que essa é a meta, mas qual é o meio, qual é o mecanismo, qual é o projeto que vai ser utilizado, né? Provando por A mais B que esse é um projeto viável, é um projeto factível, que pode ser feito.
Agora, uma coisa que a gente percebe, né? Nós falamos daqueles ficha suja, né? Que se repete muitos candidatos, né? São velhas figuras, né? Tem gente que está aí desde que nasceu os dentes. E não há uma renovação, são poucos realmente aqueles que... E esses que aparecem, que são novos, tem pouca chance. Há uma falta de consciência dessa questão da renovação que a própria população não tem?
Olha, o grito que se havia ano passado era pela renovação, não é? Os protestos e contra os velhos políticos, a velha politicagem, mas é que parece que para se entrar no meio... Você conseguir ter essa penetração e ter seu nome exposto para a pessoa que é nova ou que tem boas ideias e bons ideais, o caminho é um pouco mais difícil, né? O caminho parece que é um pouco mais difícil ou mais dificultado, podemos dizer assim. De forma que a manutenção sempre dos mesmos nomes, ou pelo menos da grande maioria, né, dos mesmos nomes, é algo, uma prática que a gente verifica, que a gente constata no dia a dia.
Até que ponto o voto em branco e o voto nulo pode ser considerado um voto de protesto e que poderia contribuir para chamar a atenção desta questão?
Olha,
já que esses grupos, eles se organizam para empurrar de goela abaixo quem eles bem querem, não parte daquela renovação, que os protestos pareciam, né? Porque a gente sabe que os protestos tinham cabeças, né?
Sim.
Tinham cabeças, porque eu fui aqui em vários protestos, né? E perguntava assim, o que é que você está fazendo aqui? Ah, não queria ficar em casa.
Teve, a OAB acompanhou os protestos ano passado, somente aquele maior que teve. Aí teve um membro lá da OAB, aqui da Comissão de Direitos Humanos, estava acompanhando ali, ele abordou uma pessoa: o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou com uma placa vendendo, eu quero vender um Fusca 79. Estava lá no meio do protesto.
Ia ser difícil com essa placa 79.
A não ser que seja um colecionador.
Exato. Então, você acha que o voto, voltando à pergunta,
o voto em branco
e nulo, ele poderia ser... Precisaria de quê? De metade, de mais um, para poder dizer isso é um protesto e depois colocar uma nova, novas candidaturas? Como seria isso?
Na verdade, essa questão do voto em branco, né, e nulo, de metade mais um, de que haveriam novas eleições, não é uma realidade. Viu?
Não é, né?
Não é. Até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, soltou há tempos já uma nota sobre isso, explicando que isso é uma má interpretação de um artigo, né, de que o voto em branco, do artigo do Código Eleitoral, não me recordo agora qual, de que acho que é 249, não me recordo, de que o voto em branco com 50% mais um e nulo traria novas eleições com novos nomes. Não é assim. É um voto, é um direito. Porém, é um direito que acaba beneficiando aquele que está na frente. Né? Ou seja, vai beneficiar, pode estar beneficiando os piores. Pode estar beneficiando não os melhores candidatos ou os menos piores, como queiram dizer, né, os menos qualificados.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós já retornamos falando com o Dr. Felipe. Também vamos falar com o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.